outra vez, todo dia me querendo. Fala pra mim, onde foi que eu errei? E o meu amor pra você nunca neguei. Te amo assim, você pode acreditar. Minha vida é só te amar. Quanto tempo eu esperei, preso sem poder sair. Cansei, não aguentei, e por isso estou aqui. Fala pra mim, o que está acontecendo? Não faz assim, a saudade tá doendo. Você nos meus braços outra vez, todo dia me querendo. Fala pra mim, onde foi que eu errei? E o meu amor pra você nunca neguei. Te amo assim, você pode acreditar. Minha vida é só chamar. Fala pra mim, o que está acontecendo? Não faz assim, a saudade tá doendo. Quero você nos meus braços outra vez, todo dia me querendo. Que eu errei, e o meu amor pra você nunca neguei. Te amo assim, você pode acreditar. Minha vida é só te amar. Minha vida é só te amar.
Vem se juntar com você. Guanabara e vem, vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Chamas e coreano, menino.
Esse mês a Copema completa 50 anos no setor automotivo. Meio século de história, compromisso e evolução constante. Uma trajetória construída com esforço, seriedade e foco em oferecer sempre o melhor. Uma conquista que só foi possível graças a todos que fizeram parte dessa caminhada. Fica aqui o agradecimento a todos que fazem parte dessa história.
Futebol líder no rádio. Nesta terça-feira, às 19h30, Copa do Brasil, direto do Beira-Rio, Internacional e Atlético de Minas Gerais. Oferecimento.
Com mais de 30 anos de história, o Grupo MM é distribuidor autorizado da Coca-Cola e da Liquigás, líder no abastecimento da nossa cidade e de toda a região. Abasteça seu estabelecimento com quem entende do mercado. Grupo MM, 34 anos distribuindo confiança e fortalecendo o comércio da região.
UP Odontologia Avançada. Porque sorrir é uma conquista. Agende sua visita pelo telefone 3664-1359 ou WhatsApp 98806-6368. Venha conhecer nossa qualidade em odontologia digital. UP Odontologia Avançada.
Mecânica JM. Mecânica automotiva, agrícola, pesada, soldas, injeção eletrônica, borracharia e elétrica em geral. Mecânica JM, em São Miguel da Boa Vista. Telefone 984-130091.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Cred Leve. É toda loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para Leve e garanta seu inverno quentinho.
Rádio que virou mania.
20h35.
Eu acho que só tem que mandar aquela mensagem. Mas manda o que tá no seu coração. Porque se fosse eu falaria mais ou menos assim.
Ei, boa noite. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, curte sua farra, sinto mais nada.
Não, apaga.
Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras.
Apaga.
Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora a sua cara, pega o nosso fim. Apaga.
Acho que agora é minha vez de mandar.
Manda mensagem pra você.
Eu vou mandar.
Hoje, só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras.
Apaga.
Meu amor, você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga.
Não era uma noite normal, era uma data especial. 5 meses dos melhores meses da minha vida, uma surpresa pra quem ama, achei que merecia. Reservei melhor lugar da cidade que tinha, chamei amigos, chamei família. Só tinha um detalhe que eu não sabia. Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. Sua presença me matou de susto, terminou comigo em público. Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. No fim soltou uma frase que eu quis morrer: desculpe, mas não aprendi a amar você. Marcos e Belutti.
Cinco meses dos melhores meses da minha vida, uma surpresa pra quem ama, achei que merecia. Reservei melhor lugar na cidade que tinha, chamei amigos, chamei família. Só tinha um detalhe que eu não sabia. Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. Sua frieza me matou de susto, terminou comigo em público. Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. No fim soltou uma frase que eu quis morrer: desculpe, mas não aprendi a amar.
Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. Sua frieza me matou de susto, terminou comigo em público.
Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. No fim soltou uma frase que eu quis morrer:
desculpe, mas não aprendi a amar você.
Calculadamente, preciso de umas 15 ou 16 na minha mente. Tá no meio de gente, conhecendo o sorriso pra desconhecer quem não tá mais presente. E o garçom já tá empilhando cadeira, recolhendo os copos da mesa, trazendo a conta sem nem perguntar da saideira. E a mesa do lado, um papo que ia pra casa não sei lá de quem. Ei, deixa eu ir também. Eu compro a cerveja, meu carro tem som. Se a turma é caseira, sei tocar violão. Se tiver garfão, acendo a churrasqueira. Já perdi o meu amor, não posso perder minha cesta. Eu compro a cerveja, meu carro tem som. Se a turma é caseira, sei tocar violão. Se tiver garfão, acendo a churrasqueira. Já perdi o meu amor, não posso perder minha cesta. E o garçom
já tá empilhando cadeira. Recolhemos copo da mesa, trazendo a conta sem nem perguntar da saideira. E a mesa do lado num papo que ia pra casa, não sei lá de quem. Ei, deixa eu ir também. Eu compro a cerveja, meu carro tem som. Se a turma é caseira, sem tocar violão. Se tiver carvão, acendo a churrasqueira. Já perdi o meu amor, não posso vender minha cesta. Eu compro a cerveja, meu carro tem som. Se a turma é caseira, sem tocar violão. Se tiver carvão, acendo a churrasqueira. Já perdi o meu amor, não posso perder minha cesta. Já perdi o meu amor, não posso perder minha cesta.
Calculadamente.
Obrigado.
Mais música, mais emoção.
Líder! 20 horas e 44 minutos.
I don't wanna write this song. I don't want this pain to be my story. I don't want this desert road. Are you sure this is the plan that you have for me? Out here in the dust and clay. God, if there's a bigger picture, it's getting hard to see today. But I know that you won't leave me here. I don't know where this is going, but I know who holds my hand. It's not the path I would have chosen, but I'll follow you to the end. Lord, as long as I am breathing, I will make your glory known. Even if it means I'm walking on this desert road. On this desert road. You got my attention now. I was doing the talking, but now I'm listening. This is where my hope is found. Knowing life is hard, but you're still with me. I'm not out here on my own. You are close to the brokenhearted, but you've already walked this road. And you're gonna finish what you started. I don't know where this is going, but I know who holds my hand. It's not the path I would have chosen, but I'll follow you to the end. Lord, as long as I am breathing, I will make your glory known. Even if it means I'm walking on this desert road. On this desert road. But I'll follow you to the end. Lord, as long as I am breathing, I will make your glory known. Even if it means I'm walking on this desert road. On this desert road.
Question if he's able. Can
Can he rescue, can he save me again and again? But when I look back, sometimes those voices try to tell me I'm forgotten and I'm falling too far from his hands. But I know what kind of God he is, and I'm trusting in his promises. I'm believing and I'm singing, yes he can.
Que saudade do balanço da fazenda, daquela árvore mais velha que o meu pai. Corri no pasto inventando brincadeiras dos dias simples que não voltam mais. Hoje é tanta correria que não sobra tempo pra ouvir os pássaros sentir o vento. Subi na cerca com meu violão. Ai, quem me dera sentar na varanda pra ouvir histórias minha avó contando de quando era nova. E como tudo é tão mais fácil agora.
Que loucura, vai bem dessa cidade. Não faz sentido tanta gente num lugar. Não vejo a hora de voltar pra minha terra, rever meu povo, meus bichos, meu lar. Hoje eu me peguei tentando em meio à barulheira ouvir um sabiá na fumieira. E o seu cantar cortou meu coração. Ai, quem me dera sentar na varanda pra ouvir histórias minha avó contando de quando era nova. E de como tudo é tão mais fácil agora. Vida, devolve o tempo que eu perdi.
mim. Vida, devolve o tempo que eu perdi. Vida, tá rápido demais pra mim.
Futebol líder no rádio. Nesta terça-feira, às 19h30, Copa do Brasil, direto do Beira-Rio, Internacional e Atlético Minas Gerais. Oferecimento. A Materva garante um chimarrão 100% natural, padronizado e de qualidade assegurada. Materva, o sabor natural do chimarrão. Mecânica Automotiva Procar, serviços de scanner automotivo, suspensão, freios, direção, motor, elétrica, transmissão e mecânica em geral. Agora em novo endereço, na Rua Presidente Juscelino, esquina com a Avenida Maravilha, em frente ao Sabor Caseiro. Telefone 3664-3107.
Tem tanta coisa que eu quero te falar. Como um filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra eu não te achar. Um dia cê vai estar na rua, vai olhar pro lado e daquele muro vai me ouvir gritar.
Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. A gente dizer tchau, tem tanta coisa que eu quero te falar. Como um filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar.
Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra não te achar. Um dia você vai estar na rua, vai olhar pro lado
e daquele muro vai me ouvir gritar.
Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar.
Pra você, sinto muito. E se não der pé,
745, canal 279, rádio 103 FM, 103,7 MHz, na rua 31 de março, 297, bairro São Gotardo, em São Miguel do Oeste. Rádio 103 FM, uma emissora do grupo WH Comunicações.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas do cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Koslick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundi.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
Você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Nazi, boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim: mãe, quinta-feira eu tô indo para casa já, se Deus quiser, eu tô aqui só para tomar o remédio direitinho. Ah, isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes: qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar? Porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí, de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas ou também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com vocês, Mariana e Nazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos. Não estão relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumana.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O Sul tem um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha e está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
Até o fim do ano, 3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamento.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de R$140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva a internet de qualidade para
postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão em uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação do fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com 500 milhões de reais em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2,5 milhões de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023, 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos nesse momento numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. Só pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir um investimento nas políticas socioambientais e principalmente previsibilidade. A população saber que pode contar com o Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Acho que isso é importante dizer. Hoje tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento, não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora, estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né? Pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então a Itaipu lá garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda, com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos, estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente, queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e duas ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais duas unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o Enio Verri, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados, e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos do FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda. Essa semana vai estar operativo.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Koslitch.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação. E o valor mínimo para começar a investir é de R$1.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, o AB3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com aplicação mínima de R$1. Diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva não vai ter marcação a mercado, o que evita oscilações no valor do investimento em períodos de instabilidade financeira. Inicialmente, o produto vai ficar disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, a proposta é ampliar o acesso da população aos investimentos públicos e incentivar a educação financeira. O título permite aplicações de até R$500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimentos BB com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separados. Produzir alimentos exige também proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
Uma das medidas é incentivar os planos municipais de plantio de árvores nas cidades brasileiras.
O governo do Brasil anunciou o edital Arboriza Cidades, que destinará 19 milhões de reais para que os municípios elaborem ou revisem seus planos e realizem ações de arborização urbana. Outra iniciativa apresentada foi o GeoCal, ferramenta que mapeia as ilhas de calor nas cidades e permite identificar e planejar ações para ampliar e qualificar as áreas verdes. Lançado em 2024, o programa Cidades Verdes Resilientes demonstra avanços expressivos na promoção da qualidade ambiental e no fortalecimento da resiliência urbana frente à mudança do clima, alcançando cerca de 1.300 municípios brasileiros, o equivalente a 23% do total. A iniciativa segue as diretrizes previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Clima. Para acessar o edital Arboriza Cidades, acesse gov.br/MMA. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
A partir de agora, a atividade circense passa a ser reconhecida como uma manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional.
Com a nova legislação, o circo passa a contar com um respaldo institucional reforçado como patrimônio cultural brasileiro.
E isso amplia as possibilidades de políticas públicas voltadas à valorização, preservação e fortalecimento do setor.
Dados da Funarte indicam que o Brasil possui cerca de 800 circos de lona em atividade, responsáveis pelo sustento direto de aproximadamente 20 mil profissionais.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Paraíba que permite ao usuário usar cartão físico para identificação em planos de saúde.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
STJ publica novo edital de chamamento de juízes para auxílio temporário em sessões de direito público, privado e penal.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida a lei do Estado da Paraíba que obriga planos de saúde a oferecer alternativa de identificação física aos usuários nos casos em que haja necessidade de aplicativo ou token.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A lei questionada garante aos beneficiários do plano de saúde a possibilidade de apresentar uma carteira física como forma válida de identificação diante de falhas técnicas ou impossibilidade de acesso à plataforma digital. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o relator da ação, ministro Nunes Marques, e concluiu que a norma estadual não altera o núcleo dos contratos de planos de saúde, mas atua de forma complementar na proteção do consumidor.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da UNA de 13 a 15 de maio.
Os participantes retornam ao tribunal para validar correções.